Salmo de número 27, o temor de todo homem. Então, para preparar os nossos corações para compreender o restante desta mensagem que Deus inspirou Davi a compor, e nós vamos dedicar então nos quatro últimos versos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nas últimas semanas temos meditado neste cântico, cântico este que o Senhor inspirou Davi a compor. Por ele, nós conhecemos o Senhor. O Senhor se revelou através deste cântico, deste texto, que nós preservamos e para nós é tão caro. Na meditação que tivemos sobre o temor, sobre o desejo, nós já compreendemos muitas coisas e concordamos que todos os dias somos tentados a muitos desejos, a muitos temores. Mas o nosso coração, por conhecer a Ti, nós queremos desejar e temer somente o Senhor. Preserve as nossas vidas e os nossos corações de termos tantos caminhos apontados pelos nossos desejos, pelos nossos anseios nesta terra, e que nenhum deles nos desvie do caminho do Senhor. É com esta intenção e com esta oração que nós dedicamos esse tempo em meditação na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 27, o temor de todo homem. Este é o tema que levou Davi a compor dentro de uma sequência de salmos que não tem um título específico, que não está sob uma circunstância específica, numa série de salmos escrito por Davi, onde quem organizou o texto disse de Davi simplesmente e separou aqueles cânticos baseado na fé exemplar que Davi carregava, ele separou estes salmos. E é exatamente isso que nós estamos descobrindo nesse salmo. Para respondermos ao Senhor, quatro perguntas foram feitas nas últimas semanas. O que você mais teme na vida? Quais temores costumam te controlar? Esta reflexão. No dia da angústia, o dia do aperto, do sofrimento, no que você crê para buscar consolo? Ou seja, no que você se agarra? Quando o mal lhe atinge, porque atinge a todos nós, estamos vendo isso acontecendo durante toda a vida, em dias como estes, não são diferentes, nós estamos experimentando também isto. Quando o mal lhe atinge, o que você faz? O que ele faz com as suas virtudes? Ele te corrompe? Te torna vingativo? Triste? Domina? Se ele muda a sua fé? Esta é a pergunta. E no dia da angústia, o que o seu coração te aconselha? O coração fala no dia em que é espremido, apertado. E o que ele diz? Qual é o conselho que ele te dá? E hoje, uma última pergunta para concluir a meditação sobre o temor de todo homem. A sua fé, ela é exemplar? A maneira como você crê em Deus corresponde ao mal que o mundo lhe faz? É algo a ser imitado? É algo que você vai poder dizer para os seus filhos? Ou lá no fim da sua vida, nos seus últimos dias, poder publicar, faça como eu. Não sou impecável. Mas uma coisa é certa, o pecado não me desviou do caminho do Senhor. O homem mau não me desviou do caminho do Senhor. Os desejos dessa terra, os temores que há neste mundo, não puderam controlar a minha fé. Então, imite a mim. Sua fé é exemplar? Esta é a pergunta que nós temos que responder hoje à noite em resposta ao Senhor, pois quando o homem teme o Senhor de todas as coisas, não há como temer coisa alguma. Então, observe que este salmo está dividido em três partes. O testemunho de Davi, nos primeiros seis versos, que Davi publica a fé. A oração, quando ele se dirige a Deus, no mesmo teor e tema. E ele conclui num resumo sobre a sua fé publicada e a sua crença dirigida a Deus nos últimos versos. A primeira estrofe, ou a primeira parte deste cântico, nós temos o testemunho, onde Davi propõe a negação do medo. Por conhecer a Deus, ele não quer temer, ele luta contra a ansiedade, ele luta contra o medo e contra os desejos dessa terra. E nós aprendemos então no primeiro verso, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e ele pergunta, de quem terei medo? Melhor, deveríamos entender aqui a razão, por que ter medo? Seria uma maneira mais pura de traduzir. Mas na segunda vez ele repete, o Senhor é a fortaleza da minha vida, e a pergunta agora é, a quem? Há uma circunstância que pode me causar temor? Há uma pessoa que pode me causar temor? Então a pergunta, e melhor deveria ser entendido, sobre pessoas, coisas, objetos. É um medo estrutural que todo homem tem, um medo ocasional que que pode acontecer pela perseguição, pela circunstância, e Davi tem uma resposta a este temor. Se ele é a minha luz, ele elimina o mal que há em mim, o temor, o desejo. Se ele é o lugar seguro, buscarei no dia, na ocasião de temor. Então, Davi encontrava no Senhor a solução para o medo ocasional e para o medo estrutural. Nos versos 2 e 3, ele exemplifica estes temores, dizendo, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Então, o medo ocasional, quando pessoas más me perseguem, eles é que vão tropeçar, eles não vão me desviar, eles podem me causar males, mas não podem desviar a minha fé. Então, ele fala dessa ocasião e fala também do medo estrutural. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Então, ele fala desse medo estrutural que nós temos no nosso coração, nossa alma, quando a perseguição bate à nossa porta, quando a ameaça bate à nossa porta. E ele então exagera dizendo, ainda que isto acontecesse, as duas coisas ao mesmo tempo, a ameaça fosse real e os ameaçadores me agredirem numa guerra, então Deus continuaria sendo a minha fortaleza, Deus continuaria sendo a minha luz. Porque ele disse, ainda assim terei confiança. Um grande exército pode tirar minha vida, mas não pode me tirar de Deus. Os versos 4 e 5, nós temos um desejo que estava no seu coração, que é um desejo cardial. O desejo cardial é aquele desejo que está dominando todos os outros. Aquele que tem a direção, a ponta, está à frente. E ele coloca todos os outros desejos da vida no seu lugar. E esse desejo é pela pessoa de Deus. Nos versos 4 e 5, uma coisa, somente esta, peço ao Senhor. E somente isto buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Então, a figura poética de Davi é, há um único desejo, uma única coisa. Claro que Davi queria, desejaria e se preocuparia com centenas de outras na vida, mas ele disse, há uma que dirige todas as outras. É o desejo maior, é a busca por um tesouro maior, vale mais. É a vida mortal com sentido. Este é o sentido que vale a pena buscar. O restante é tudo mortal. É um desejo pela pessoa de Deus. A casa do Senhor e o lugar de segurança é a personificação da presença do Senhor. Não é um lugar físico exatamente, mas uma expressão poética, estar onde o Senhor está. É isso que eu quero na vida. Este é o desejo maior. É a direção do Senhor, é buscá-lo e encontrá-lo. No verso 6, uma resposta é dada aos inimigos quando Davi vive desta maneira. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cerca. Davi então está projetando. Há uma vitória que já tenho. Como disse Paulo, sou mais do que vencedor. Mesmo sendo uma ovelha levada para o matadouro, eu sou mais do que vencedor. A espada romana não pode me tirar do Senhor. E Davi, antes de Paulo, está dizendo, agora a minha cabeça está acima dos meus inimigos e não pode ser baixada. No seu tabernáculo, ou seja, estando com o Senhor na sua presença, eu oferecerei, essa é uma declaração, sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei o Senhor. Eles não podem impedir a minha adoração, eles não podem me impedir de encontrar o Senhor, de viver com o Senhor. Os inimigos não podem me derrotar. Com Deus, a perseguição vira adoração, e com Deus, a angústia vira cântico. Então, nossa mensagem até aqui, um grande alerta a ser relembrado, cuidado com o medo. Ele costuma tomar partido. Se não te conduzir a Deus, o entregará ao inimigo. Uma vez que compreendemos isto, a segunda parte do Salmo, nos versículos de 7 a 12, nós entendemos Davi com a pressuposição de que há um desejo no coração do homem e um temor. Todos nós desejamos, todos nós tememos. Isso é natural para todos nós. O que acabou acontecendo foi que, antes de Cristo, os homens, tentando tirar Deus da jogada, tirar Deus de cena, colocaram o homem no lugar de Deus. Para o mundo hebreu, 8 séculos antes de Cristo, para o mundo hebreu, tudo começa com Deus e termina com Deus. O povo que Deus inspirou. Mas os ocidentais, romanos e gregos, decidiram, não é Deus, tudo começa com o homem e tudo termina no homem. O Protágoras disse, o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. É ele que é o Deus. Ele determina todas as coisas. E isto, antes de Cristo, chegou até os dias de Paulo, passou pela história da igreja e chega até os nossos dias. O que importa é ser feliz. O que importa é como eu me sinto. É o que eu quero na vida. São os meus sonhos, os meus desejos, os meus temores. E até mesmo Deus tem que respeitar. E até mesmo Deus, em oração, tem que abaixar sua cabeça e fazer minha vontade. Então, quando eu busco Deus, não é para fazer a vontade dele, mas é para que ele me atenda. Então, o ocidentalismo romano e grego influenciou até mesmo os cristãos do nosso século a pensar que não começa com Deus, começa comigo. E Deus tem que me atender. Eu busco a Deus por meus desejos e pelos meus temores. Não por medo dele, não para desejar a ele. Isso inverteu. E o cristianismo no Novo Testamento de Paulo tenta combater este pensamento romano e grego. E hoje, de certa maneira, a igreja parou de combater isso. E implantar a ideia do sacrifício. Jesus, Paulo, quando estiveram no Novo Testamento, naquele período, e perceberam que os homens viviam assim, até mesmo os hebreus haviam se corrompido, Jesus diz e faz um sermão inteiro, um sermão do monte, dizendo: bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os injustiçados. Se perseguiram, eles vão perseguir vocês. Mas não se preocupe, vocês serão bem-aventurados se entenderem qual o propósito desta vida. É sacrifício, é amar a Deus acima da própria vida, acima de todas as coisas, e dedicar sua vida a ele em sacrifício. Então, o desejo, o temor, é a medida de todo homem, mas o sacrifício é a medida de todo santo. Nós não vemos a vida como um parque de diversão. Não vemos o cristianismo como um objetivo de curtição, mas adoração. Somos sacrifícios de adoração. Deus nos salvou para conhecê-lo e torná-lo conhecido numa grande missão. E para isso é preciso muito esforço, sacrifício. Em segundo lugar, depois que Davi exemplifica isto, ele fala que, no caso dele, há um desejo de Deus, pela pessoa de Deus. E o medo é o medo de ficar de fora, é o medo de não encontrar Deus, não ser aceito por Deus. E então, no verso 7 e 8, ele disse: ouve, Senhor, a minha voz nesta oração, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então, há alguém clamando na multidão, é a figura: Senhor, estou aqui, me ouça, chamando a atenção de Deus. Ele quer que Deus olhe para ele, há um desejo de ser escolhido: estou aqui, Senhor, me escolhe. Há um anseio que está transbordando o coração numa busca intensa que o faz clamar, um desejo maior. O que você quer? Por que está acenando? Eu quero o Senhor, não suas coisas. Não quero que o Senhor jogue bênçãos, eu quero que o Senhor me leve para perto. E o coração, então, cheio de Deus, uma vez que Deus não está escolhendo, o coração diz para ele: busque mais o Senhor. Esse é o conselho que recebeu da sua alma, porque a sua alma estava cheia de Deus. Buscarei, pois, Senhor, então a tua presença. Ele respondeu ao coração. Houve um conselho do coração, porque estava cheio de Deus. Quando estamos cheios de outras coisas, no dia da angústia, no dia que estamos longe de Deus, o nosso coração nos dará um grande conselho: busque isto, se console nisto, a alegria está nisto. Se o seu coração não te aconselha a buscar Deus, ignore-o, confronte-o. Como Jeremias disse, o coração for enganoso, não ouça o enganador. Mas, da mesma forma, como disse Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Uma árvore boa vai dar fruto bom. Se o seu coração for bom, ouça-o. Se o seu coração for crente, ouça-o, porque ele vai te dar um conselho para buscar o Senhor. Mas se o seu coração for incrédulo, te pedir para buscar qualquer outra coisa, ignore-o, ele está te enganando. Ele está te corrompendo. O anseio faz o coração falar, e o coração fala daquilo que está cheio. O coração faz a boca falar, e a boca fala do que o coração está cheio. Davi estava cheio de desejo pelo Senhor. Quando o homem teme o Senhor de todas as coisas, não há como temer coisa alguma. Nos últimos versos, então, nós devemos concluir essa segunda etapa, que é a oração de Davi. Há um terceiro ponto, uma terceira parte desta oração de Davi, no verso 9 e 10. No verso 9 e 10, nós encontramos Davi, então, sobre um desejo de ser aceito. E qual é a preocupação, qual é o medo? O medo de ser rejeitado. Senhor, me leve para perto e não me rejeite. Não me esconda, Senhor, a tua face, ou seja, não fuja, deixe-me encontrá-lo. Não rejeites com ira, ou seja, não me despreze. Não despreze o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Observe nesses dois versos que o desejo de Davi é ser aceito. Note que em oração, que em adoração e culto, Isso é extremamente importante para compreendermos o culto na Bíblia, nas Escrituras. Quando nós deixamos os nossos lares e nos reunimos entre os santos, muitos cristãos podem pensar assim: faço isso porque eu estou indo ao Senhor para buscar alguma coisa. Vou dizer do que eu ouvi, certamente você ouviu outras, do que já ouvi popularmente. Eu vou ao culto para buscar uma bênção. Lá está o lugar em que Deus vai me abençoar. Então as pessoas querem uma bênção mística, espiritual e às vezes até física. Se eu entregar dízimo e oferta na igreja, Deus prometeu que abrirá as janelas dos céus. Então é como se fosse um investimento financeiro. Se eu der 10%, Deus vai me dar o dobro. Então você não está sacrificando, você está investindo. Isso a gente faz com o banco, a gente faz negócios. Outras coisas que eu ouvi: vou à igreja porque lá eu vou recarregar as minhas energias espirituais para poder suportar a próxima semana. Então, no domingo eu recarrego as energias e depois, durante a semana, eu vou gastar aquela energia e recarregar. Isso a gente faz com bateria de carro, de celular. O culto não é para isto. O culto nós não vamos para buscar uma coisa, nós vamos para levar. Nós vamos para encontrar o Senhor. Senhor, eu vim aqui em sacrifício. Eu parei o meu trabalho. Eu poderia estar ganhando dinheiro agora, Senhor. Eu poderia estar me divertindo hoje, Senhor. E não estou. Eu estou aqui porque quero o Senhor. Amanhã vou pensar em trabalho. Ganhar dinheiro é trabalhar. Ganhar dinheiro é gastar menos do que você ganha. Aí você vai enriquecer. A fórmula é muito simples. Gaste sempre menos do que você ganha e você estará um pouquinho mais rico todo mês. Ou seja, isso vale para cristão ou não? No culto nós não viemos para isto, Senhor. Estou aqui para buscar o Senhor. E qual é o objetivo do culto? Ser aceito. É a prerrogativa que nós temos, que nós separamos aquele lugar para buscar o Senhor e eu fui levar uma oração. E por isto que, observe que a nossa métrica do culto é: eu vim aqui para me aproximar do Senhor, como se eu estivesse longe. Eu vim aqui entregar ao Senhor. Eu entrego tanto ofertas, dízimos, missão, como eu abrir o coração. Senhor, eu vim aqui porque eu sou um sacrifício. Eu estou sacrificando ao Senhor. Isso vale para o tempo, isso vale para a energia, isso vale para tudo, para a atenção. E agora? Agora eu quero ouvir o Senhor. E se o Senhor falar, eu vou me arrepender. Porque se eu me arrepender, sei que serei aceito. E uma vez que tenho eu a convicção de que foi honesto, eu vim para buscar o Senhor falou e eu me arrependi, eu vou embora para casa em paz. Por quê? Porque eu fui aceito. Assim também é para cada vez que nós oramos. Cada vez que você ajoelha diante do Senhor, você está diante do Altíssimo. E se você não tem essa mentalidade: Senhor, eu vim aqui falar com o Senhor porque eu quero cumprir um rito. Disseram que crente tem que orar, estou orando. E Deus vai dizer: então não é por amor a mim? É para ser um bom religioso? Ou você vai dizer: Senhor, eu vim aqui orar porque eu quero que o Senhor me abençoe, eu preciso disso, preciso. Então Deus vai dizer: então não é por minha causa, é por sua causa. Será que você não sabe quem eu sou? Será que você não tem medo de se aproximar? Então nós vamos perdendo a reverência. Quando nos aproximamos de Deus, temos que ir com todo o temor: Senhor, eu estou aqui porque eu quero experimentar o Senhor. Eu quero te conhecer. E é por isso que eu estou aqui ajoelhado. Não deixe que os desejos desse dia, que os inimigos me corrompam. Senhor, no meu trabalho há tantas pessoas perversas com quem eu vou ter que enfrentar esse dia. Há tanta maldade, há tanta violência, há tanta corrupção. Não deixe meu coração se desviar. Aí Deus vai dizer: por que não? Porque eu quero o Senhor. Olha, é diferente. Essa oração é justa. Senhor, sou desempregado, me dê um emprego. Ou: Senhor, o emprego não está pagando o suficiente, aumenta meu salário. Não é por causa de Deus. Senhor, estou sofrendo o desemprego porque vivemos em um país corrupto. Pessoas são corruptas, gananciosas. E por isso a minha família está sofrendo. Não me deixe corromper também. Ou seja, é diferente. E aí nós vamos buscando o Senhor em reverência, em cabisbaixo, porque eu quero ser aceito. Eu quero que Deus sonde o coração e descubra: é por minha causa, é por amor a mim, não pelas minhas coisas. E aquilo que você não está pedindo, Deus pode dar. Porque um cristão que busca a Deus, ele se torna diligente. Um cristão que busca Deus se torna paciente, virtuoso. E ele vai viver melhor também na sua vida. Ou seja, ele busca Deus e é ele que recebe a bênção. Mas se ele buscar as coisas de Deus, fica sem Deus e se torna mais mesquinho, mais arrogante e mais perverso. É isso que Davi está dizendo. Ele quer ser aceito por Deus. Ele está buscando o Senhor. Não me rejeita, Senhor. Não me deixa de fora. É alguém procurando ser aceito e procurando com humildade. É importante entender que Davi está dizendo: eu sou teu servo, não é o Senhor que é meu servo. Não rejeite com ira aquele que vem implorando para que o Senhor o receba em sua casa. Tu és o meu auxílio, não me recuses. Sem o Senhor estarei desamparado. O Senhor é o Deus da salvação. Sem o Senhor estarei perdido. Se temos essa consciência, nós buscamos a Deus. E vale mais do que as coisas que Ele pode dar. Ainda encontramos no verso 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Esse texto talvez seja importante também colocar uma nota para compreendermos melhor. É mais uma daquelas expressões do texto hebraico que é muito difícil tentar traduzir numa única frase, ou seja, sem ficar parafraseando, e os tradutores têm muita dificuldade. No texto hebraico, é importante perceber a questão temporal do que Davi está fazendo, porque é uma poesia, é um verso poético. E há uma questão temporal. A revista atualizada, que é a versão que estou utilizando, entendeu a questão temporal assim, como se fosse uma razão. Porque se isto acontecer, ou seja, se meu pai e minha mãe me desampararem, então o Senhor vai me acolher. Eles tentaram traduzir assim, mas não transmitiu tanto a ideia temporal. E a Corrigida Fiel traduziu, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, então eles entenderam a questão temporal e disseram, tem que fazer parte, senão não vai dar o sentido correto. Mas eles perceberam assim, que como se Davi estivesse prevendo. Olha, isso vai acontecer e quando isso acontecer, o Senhor vai me acolher. E a NVI entendeu a questão temporal como se fosse uma maneira de elevar as ações dos verbos, dizendo, ainda que isso pudesse acontecer, ou seja, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, numa hipérbole, o Senhor vai me acolher. Então, você percebeu que temos três ideias diferentes e temos as outras traduções que vão seguindo uma dessas três ideias. E é realmente difícil conceber todas elas num texto só. Mas o que Davi estaria comunicando nessa poesia, uma vez que ele disse, Senhor, eu quero encontrar o Senhor, não se esconda, eu estou buscando, estou chamando a sua atenção, estou gritando, estou aqui, me chame para perto. Eu sou teu servo, não olhe para mim como um homem arrogante que quer suas coisas e para reagir com ira. Não olhe para mim como um pecador, mas sim um arrependido. Eu quero ser aceito. Então, é com humildade, porque eu quero o Senhor acima das coisas. Tu és o meu auxílio, a segurança que tem o Senhor vale mais do que todas as coisas na terra. E aí ele pega nessa figura e diz assim, então, mesmo que a segurança que tenho eu, quando estava com a minha mãe e meu pai, que nessa altura ele não morava mais com a mãe e o pai, ele não tem mais o aconchego da família, a proteção do colo da mãe, para chorar, para se amparar, para dizer, filhinho, vai ficar tudo bem. Aquelas mentiras que nós ouvimos, mas que nos consolam, né? A mãe fala, não, filhinho, calma, vai ficar tudo bem. E você acha assim, o meu pai é um super-herói. Toda criança acredita nisso, né? Meu pai é um super-herói, ele vai dar jeito de tudo. A minha mãe vai dar um jeito para tudo, ela é heroína. Não vai faltar comida e segurança, por quê? Porque quando eu estou com meu pai e minha mãe, segurança. Então, Davi está falando algo temporal, de algo que ele não está experimentando mais, mas que seus ouvintes e pessoas experimentam. Então, percebeu como é difícil traduzir, né? Ou seja, mesmo quando estava eu no aconchego do meu pai, o Senhor era o meu consolo, não era o meu pai e minha mãe. Eu não estava fazendo meu pai e minha mãe super-heróis para me sentir seguro. Mesmo quando estava, era o Senhor que me dava conforto, porque meu pai e minha mãe sei que podem falhar. Eu sei que o Senhor não pode falhar. Mas hoje, eu também não estou procurando aconchego em pessoas que podem me amparar. É o Senhor. E se no futuro, ainda assim, não tiver outra pessoa, não me faltará nada, porque o Senhor é o meu aconchego, a minha segurança. Então, claro que é impossível traduzir isso numa única frase poética. Então, se isso acontecer no futuro, o Senhor é, não muda nada. E se estiver acontecendo agora, não muda nada, mas no passado também, quando estava, não buscava outra pessoa, só o Senhor. Há uma nota importante para nossos filhos. Alguns pais podem acreditar assim, não, eu sou a figura de Deus para meu filho. Não caia nesse engodo. Não tente transparecer para seu filho que ele tem que conhecer a Deus como ele te conhece. Filho, Deus é pai como eu sou seu pai. Não, não fale isso, nunca, jamais. Porque você é pecador, falho. Diga para o seu filho, eu sou o seu pai. Deus é o seu Senhor. O fato dele se comportar como um pai é por misericórdia. Ele nos vê como filho por misericórdia dele, porque nós somos pecadores. E ele, como um dono, um Senhor soberano, aceita servos e adota servos. Nós somos adotados por Deus. Agora, eu sou seu pai físico, que falha, que tem objetivos com você na vida. Mas não confie em mim como deve confiar em Deus. Deus, sim, é o nosso Senhor. Eu não sou o seu Senhor. Eu sou um Senhor temporário. Eu estou cuidando da sua infância. E um dia você vai embora. Mas Deus continua sendo o Senhor quando eu falhar, quando sua mãe falhar. Não deixe seu filho confundir essas figuras. Porque Davi está dizendo, mesmo quando meu pai e minha mãe estavam e eles falhavam, me desamparavam, eu me sentia acolhido. Por quê? Porque era o Senhor. E se isso acontecer hoje, não tiver nenhum amparo,
Senhor, e se isso acontecer no futuro, não me importa, é o Senhor. Então, como poderei ter medo? É a ideia de um órfão procurando acolhimento no Senhor. Ele se sente órfão estando em casa. É um aprendiz desejoso por sabedoria, porque é um desejo de andar na direção de Deus. Aquela figura do verso 10, que ele fala do órfão procurando casa, e essa casa é o Senhor, ou seja, mesmo tendo pai e mãe, no sentido de ser amparado, é como um órfão. Deus, ele é meu pai. E no verso 11 e verso 12, nós entendemos que também havia um desejo de andar na direção de Deus. E qual é o temor? É o medo de se desviar no caminho e não andar na direção do Senhor. O verso 11, ele disse, Senhor, ensina-me o teu caminho. Eu quero aprender o teu caminho. É um aprendiz desejoso por sabedoria. O ensinar não pode ser compreendido na nossa cultura como um professor dando lições e o outro indivíduo tomando nota. Uma vez que, quando Davi escreveu esse texto, não existiam escolas. Não existia o movimento escolástico. Não existiam professores, não existiam pedagogos. A maneira como se aprende é por virtudes. É pessoa que escolhe um admirável e ele diz, eu quero aprender suas virtudes. Então ele passa a andar com aquele virtuoso. E até a educação formal, às vezes o pai diz assim, olha, eu não tenho tantas virtudes como fulano, então era possível até contratar um tutor virtuoso para que o filho aprendesse as virtudes dele. Isso valeria tanto para a questão espiritual, para a vida, virtudes, como até mesmo questões práticas. Para aprender uma profissão, por exemplo, de ferreiro, o pai que diz, meu filho quer ser ferreiro e eu sou carpinteiro. Então, o que acontece? Meu filho se tornará um aprendiz daquele ferreiro. Até a profissão se aprendia por mentoreamento. Não tem escola. E a educação era muito superior, pode ter certeza, do que hoje. Mas infinitamente, diria. Então, quando Davi diz, ensina-me, não me dê aulas, torne-se um professor. Não leia desta forma. Quando Davi diz, Senhor, me ensina, me aceite na tua presença. Porque só estar na sua presença já é suficiente para adquirir sabedoria. É andar com o Senhor. Deixe-me andar com o Senhor para aprender as coisas do Senhor. Há uma nota importante. Se você frequenta a EBD, cursos de teologia e até mesmo no culto, e se preocupa só em tomar nota, como se fosse uma escola, não tem prova. E o mundo escolástico, as pessoas estudam só por causa da prova. Tanto é que a pessoa estuda, tira 10 na prova, no dia seguinte não lembra de mais nada. Ele não faz para aprender de verdade, é porque é exigido. E a escola funciona assim. Metade do que nós estudamos na escola é perda de tempo. Você estudou um monte de coisa na sua infância que você fica assim, mas nunca usei isso, para que serviu isso? Para perder tempo. Não te deu virtude e sequer deu conhecimento para aquilo que você usa hoje. Essa é a nossa educação, mas não é isso que Davi está dizendo. Não é tomar nota e passar na prova. Então, nós, quando estudamos as Escrituras, não podemos também pensar dessa maneira. Senhor, olha, eu sou um estudioso da palavra. Me dê uma prova de teologia e eu serei aprovado. Não resolve nada. Você está aprendendo as virtudes daquele que você está te tutoriando? Vou dar um exemplo para você ver como a escola de hoje não tem nada a ver com virtudes. Você pode ir em uma aula na faculdade de medicina e o professor está lá ensinando para você que se você fumar, vai ter enfisema pulmonar. E no intervalo ele vai abrir um cigarro e fumar. Você diria assim, mas espera aí, que professor, isso não é meio estranho? Você estava me ensinando algo ali virtuoso e você não pratica? Ele diz, não, isso aqui é o que tem que fazer, mas a minha vida é a minha vida. Presta atenção no que eu estou te ensinando. Você não é virtuoso. Se você andar com ele, vai fumar também, embora ele consiga provar cientificamente que aquilo vai fazer mal para a saúde. Ele vai ensinar você a ler. E não vai interpretar como virtudes. Isso que eu vou dizer agora é fato. Esse fato que está presente. Um professor está ensinando que é importante interpretar textos. Falando que todo mundo hoje é analfabeto funcional. Tem que entender, porque se você ler um texto, é verdadeiro e você não cumprir, você é analfabeto funcional. Ele diz isto. Aí sabe o que aconteceu no intervalo? Foi fumar. Aí ele retorna do intervalo. Aí um aluno fala assim, professor, você não falou que quem interpreta um texto e não vive aquele texto que seja claro, verdadeiro, é analfabeto funcional? Porque não conseguiu levar na prática o que ele estudou? Sim. E o senhor não leu atrás do maço de cigarro que fumar dá câncer? Aí ficou em silêncio. Está certo, o aluno está certo. Você ensinou uma coisa e foi praticar o contrário. Você é analfabeto funcional, não consegue interpretar o que está escrito no maço de cigarro. Agora, o que Davi está dizendo é isto. Não me diga o que fazer e faça diferente. Eu quero aprender suas virtudes, Senhor. Eu quero andar no teu caminho, porque andar na sua direção me tornará virtuoso. Hoje, os cristãos deveriam mais aprender a andar com o Senhor do que conhecer as coisas do Senhor. Se você quer se tornar um expert em teologia, doutor em teologia, pós-doutor em teologia, nas faculdades mais reconhecidas do mundo, saber grego e hebraico, saber todos os conceitos da história da igreja e de frases teológicas, olha, admirável, respeito. Isso não te fará conhecer a Deus. Um analfabeto pode conhecer a Deus. Sabe como? Andando com Ele. Os cristãos passaram a amar mais a teologia do que o caminho de Deus. O que Davi está dizendo é, deixe-me andar com o Senhor e eu vou aprender as coisas do Senhor. Isso até um analfabeto pode receber as virtudes do Senhor andando no caminho dele. É isso que Davi está falando. Então ele é um aprendiz desejoso por sabedoria. Não é o conhecimento, não é o diploma, não é a formatura deste curso. É andar como um aprendiz, um pupilo, buscando um tutor na sua época. E esse pupilo, ele está sujeito a ser mentoriado como um órfão buscando o pai. Então é importante também que ele mencionou anteriormente, é um órfão buscando o pai, é a ideia assim. Não é um pai biológico para me dar segurança, mas é um pai agora que possa me ensinar. Então é um tutor. É aquele virtuoso, admirável, que eu escolhi por pai. Quando você escolhe alguém para te mentorear, você está escolhendo ele por pai. Era assim na antiguidade. Quero aprender o que ele sabe, então o que significa? Eu respeito e me sujeito a ele. É voluntário. Então, é diferente de hoje, que você paga uma escola, e se o professor não estiver ensinando o que você quer, você vai reclamar na direção da escola. É muito diferente. Agora, o indivíduo diz assim, quero andar contigo. Por quê? Porque quero aprender suas virtudes. Ele fala assim, tá bom, anda comigo. Não, eu não quero literalmente andar com você. Eu quero sentar aqui, você abre um livro e me dá aula particular. Não, não é assim que era naquela época. Quer andar? Anda comigo. Gaste seu tempo andando comigo. Vai aprender como eu vejo o mundo. Vai aprender as minhas coisas. Tem que andar comigo. E foi o que Jesus fez. Ele não montou um curso. Ele andou com os discípulos. Ele almoçou com os discípulos, ele jantou com os discípulos, ele acordou ao lado dos discípulos. Os discípulos estavam olhando como ele reagia aos perseguidores. Os discípulos estavam olhando como ele reagia ao seu pai e sua mãe, como ele respondia às perseguições da vida. Então ele disse, guia-me por vereda plana. Nesse sentido, eu quero ser mentoreado pelo Senhor porque eu quero aprender a direção. Não me deixe à vontade dos adversários. Não é assim, me abandona e vai embora. É a ideia assim, não me deixe aqui porque tem tanta gente tentando me influenciar, Senhor, que se eu estiver fora da sua presença, eu serei engolido por tantos pensamentos. Olha só o mundo que nós estamos vivendo hoje. As pessoas que não estão sendo mentoreadas, influenciadas por Deus, porque não estão andando com Deus, nos nossos dias, se nos dias de Davi ele está com medo de ser contaminado pela vontade dos adversários, pela escolha, pela volição dos adversários, você imagina nos nossos dias. Davi não tinha internet, televisão. Davi não tinha acesso a milhares de pessoas para influenciá-lo. Hoje é muito pior e nós não nos preocupamos. Se você não anda, não enche o seu coração, a sua cabeça com Deus, sabe o que acontece? Você está à mercê, à escolha, à vontade de centenas, milhares e bilhares de outras vozes te influenciando. E hoje nós não deciframos mais. Hoje você conversa com um cristão e fala assim, ah, mas qual igreja você é? Ah, eu sou de uma igreja batista. É mesmo, mas em qual seminário você estudou? Aquele tal. Mas quais livros você já leu tal? E você descobre assim, olha, é impossível, a gente crê em Deus diferente, a gente tem visão diferente. E somos da mesma denominação, estudamos os mesmos lugares, vivemos no mesmo ambiente e as pessoas são diferentes. Por quê? Porque não é Deus que está influenciando. Não estamos buscando na mesma fonte. É impossível quase hoje juntar 10 pastores da mesma denominação, ler um texto bíblico e todo mundo chegar à mesma conclusão. De olhar para a prática, para a virtude e para a cultura, descobrir que tem algo em comum. Tem mais em comum do que comum. O que está acontecendo conosco? Será que estamos ouvindo tantas vozes? Estou falando de pastores que ainda estão buscando. Agora, se pegar os cristãos, misericórdia. Porque estamos influenciados por tantas vozes. E a maioria delas, vozes incrédulas. Tem mais gente ensinando que nós temos, como nós temos que ver o mundo hoje. Pessoas que não amam, não conhecem a Deus, do que pessoas que amam e conhecem a Deus. Pessoas que vão estudar humanistas e acham que sabem mais do mundo do que aqueles que estudam Deus. Literalmente. O que eu vou dizer aqui é literalmente. Eu já ouvi mais do que uma vez. Não sei quantas, mas mais do que uma. em palestras que tem que falar sobre humanismo. A pessoa vai no intervalo e vai me diz, e já me disse assim, ah, que você só estuda a Bíblia, você não entende essas coisas. Eu falei, então, se eu estudasse qualquer outra coisa, serviria? Não estou brincando com o que eu vou dizer, é um cristão. Só disse assim, você não estudou a profissão tal, que é a minha, para entender dessas coisas. Se tivesse estudado uma faculdade como a minha, você entenderia. É que vocês só estudam a Bíblia. Olha, só a Bíblia. Como se você estudasse esse texto religioso, que não serve para nada. Vocês fazem cursos em seminários. Se você tivesse feito uma universidade, entenderia o que eu estou dizendo. Eu falei assim, ah, então é só quem faz o seu curso pode falar dos autores do seu curso? Então só quem faz teologia pode falar sobre Deus? Claro que não. E aí eu perguntei para ela, então se eu tivesse feito um curso, uma universidade diferente, aí estaria certo? Sim. Qual? Ah, qualquer um que estude isso. Eu falei assim, então tá bom, eu tenho uma formação além da teologia, que estudou exatamente esses teóricos, sabe o que ela fez? Ah, então tá tudo bem. Agora eu acredito em você. Ou seja, se eu puder argumentar nos autores dela, ela acredita, mas se eu puder argumentar, se eu argumentar só da perspectiva bíblica, é religioso, não crê em nada, não sabe de nada. Você percebeu? Mas se estudar filosofia com incrédulo ateu, aí eu acredito. Mas se estudar Bíblia com crente, com pastor, eu não acredito. É loucura. Esse é um mundo cristão que confia mais num homem que estuda humanismo do que estuda a Bíblia. E Davi está dizendo, Senhor, não é esse o caminho nessas vozes. Eu quero ser guiado pela voz do Senhor. E aí, então, como no verso 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, é o Senhor. É reforçado aqui. Eu não quero amparo em qualquer outra coisa, senão no Senhor. Ele está sujeito, porque ele viu em Deus o admirável. E sujeito ao Senhor por conhecer o poder dos inimigos. Davi reconhecia, se eu não for influenciado pelo Senhor, eu estarei à mercê dos inimigos. E é por causa destes que estão à minha espreita que eu estou buscando o Senhor. Quanto mais vozes, mas eu quero que a do Senhor seja elevada. Aumenta o volume da voz de Deus. Em momentos em que você está perdido, em muitas vozes, sabe o que devemos fazer? Aumenta o volume da voz de Deus. Eu quero ouvir mais a Deus do que as outras coisas. Se você é obrigado a ler centenas de páginas de um louco humanista, leia mais a palavra de Deus. A voz de Deus tem que aparecer mais do que essas vozes. Se há pessoas contaminando seu coração por serem mais, busque mais a Deus do que aquelas coisas. Pense mais em Deus do que nessas coisas. Agora, quando alguém nos ameaça, nós perdemos o sono. Nós pensamos mais no homem mau do que em Deus no dia da angústia. Então, o mal venceu. O mal controla o nosso pensamento. Pessoas más determinam como eu vou tratar a minha família. Uma pessoa me ameaça, o que eu faço? Eu volto para casa, mudo meu humor com a minha esposa e meus filhos, com os crentes. Um indivíduo me ameaça, eu mudo a minha fé. Então, ele mudou minhas virtudes. Ele se tornou meu Deus. O que Davi está dizendo é, quando isso acontecer, busque mais a Deus. Seja mais influenciado por Deus porque essas coisas, porque aí sim o mal terá perdido. É por causa desses que estou dizendo isso ao Senhor. Não me deixes à vontade, eu não quero ser levado pela vontade deles, pela volição deles, não me deixe à mercê deles, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. Falsas testemunhas é pessoas tentando me jogar contra o Senhor, são falsos. E eles só respiram crueldade, são cruéis. Para concluirmos esta oração de Davi, podemos sintetizar, talvez, nesta mensagem, para que você e eu possamos responder ao Senhor. O temor de todo homem. Não tenha medo dos inimigos que você pode encontrar no caminho, nem do mal que podem fazer contra ti. Tenha medo de que eles controlem o teu coração e te desvie da direção de Deus. Tenha medo disso. Se me roubares a bolsa, que leva? E se roubares a fé, o que sobra? Nós seremos agredidos nesse mundo. Nós vamos encontrar inimigos no caminho que vão nos assaltar, nos violentar, serão pessoas más. Nós vamos encontrar vozes dizendo, é por aqui, é por ali. Nós não devemos ter medo dessas coisas. Eu não tenho medo de perder por negar aquela voz. Eu não tenho medo de ser infeliz nesse mundo por não escolher aquele caminho, de não ser bem-sucedido financeiramente por não escolher tal caminho, de não ser popular por ignorar aquela voz. Mas não tenha esse medo. Tenha medo de que estas vozes e de que esses inimigos controlem a sua fé e te desviem do caminho de Deus. É este o medo de Davi, e este tem que ser o seu e o meu medo. Não se importe tanto com o mal que podem fazer ao seu corpo, mas se preocupe muito com o que podem fazer com a tua fé. Observe que, claro, inimigos podem me machucar, podem causar danos terríveis à minha vida, à minha família. Sim. Agora, Paulo disse, a espada romana pode matar. Prisões podem tirar minha liberdade. Pedras podem trazer dores. Mas ele disse, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Por quê? Porque os inimigos não podem tirar o que eu considero vitória. Mais do que vencedor. Não tem como. O inimigo não pode tirar isso. Homens, na nossa história, quanto mais acendiam a fogueira, mais aumentavam a sua fé. Quanto mais aumentavam a chama literal para queimar os seus corpos, mais fé. Maior era o grito. Maior era o testemunho. E hoje tem crente negando a Jesus por um vento mais forte, por uma ameaça de tempestade. Você percebeu? Não se importaram com o que os inimigos estavam fazendo com o seu corpo, mas se importaram com o que estavam fazendo com a sua fé. Quando o homem teme o Senhor de todas as coisas, não há como temer coisa alguma. E a terceira e última parte, a conclusão deste Salmo, nos dois últimos versos, é um resumo do que Davi estava meditando para a nossa conclusão. É sobre o caráter que ele havia tido, desenvolvido por andar com o Senhor, por temer algumas coisas, um medo que ele quer negar, mas por absorver um medo que ele quer aumentar. Por conhecer o Senhor, ele tem medo de fugir do caminho do Senhor, mas por conhecer o Senhor, ele quer aumentar o medo do Senhor. E assim ele orou. Então, no fim, ele conclui sobre o seu caráter e dá um conselho aos seus ouvintes. Primeiramente, vamos olhar o testemunho de um crente amadurecido. Não sabemos quando Davi escreveu este salmo, porque o salmo não tem circunstância. Certamente, Davi escreveu outros cânticos que não fazem parte do saltério, porque aquele que organizou o texto separou os cânticos importantes pela situação e o tema. O primeiro livro dos salmos, a meu ver, todos são davídicos. A tradição não aceita o salmo 1 e 2 e o 10. A meu ver, já ensinei aqui, Davi escreveu todos os salmos do primeiro livro selecionado. E foi organizado por temas, como nós já fomos vendo até aqui. E agora aqui temos uma seleção daqueles que não trazem uma circunstância e não têm um título. Simplesmente é Salmo de Davi, salmos selecionados de Davi. É o testemunho dele. Nós conhecemos a Deus como ele conheceu. Então, foi organizado. Não sabemos que etapa da sua vida, mas uma coisa sabemos, que ele já era um homem maduro, um homem amadurecido quando escreveu. E já havia passado pelas experiências de guerra, então já estava na parte final do seu reinado. Possivelmente já naquela fase do arrependimento, depois dos seus pecados. E ele vai dizer do seu passado como alguém que entende que a história está sendo concluída, que a sua etapa de vida agora está indo para a parte final da vida. E ele diz então assim, sobre o seu passado, pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Porém, assim como já expliquei lá no início, é importante lermos este verso como a ideia de se eu não tivesse crido lá atrás, eu não seria quem sou hoje e não veria o futuro como vejo. Se eu não tivesse crido lá atrás, a minha história seria diferente. Se eu não tivesse um coração voltado para Deus, eu teria me desviado no caminho. Eu teria sido corrompido, teria ouvido tantas vozes e teria me perdido no meio do caminho. A minha história seria outra, não seria uma história para se orgulhar, não seria uma fé ser imitada, não seria exemplar. Então, Davi está falando do testemunho de um crente amadurecido. Algo concluído no passado, mas que altera o seu presente no momento em que ele escreve. E alterando o seu caráter no momento que escreve, ele agora diz o que eu espero de Deus, a maneira como eu vejo Deus para o futuro é diferente por causa da história que tem. Algo concluído pereceria sem dúvida. Eu não estaria aqui, não seria quem eu sou, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Digno de nota, novamente, que as pessoas pensam assim, mas como Davi tinha uma fé exemplar? Depois da Bíblia narrar o seu adultério, sua mentira, sua enganação e até a conivência com um assassinato. Sim. É verdade. Quando as pessoas argumentam isso, nós temos que devolver com uma pergunta. Por que você se preocupa tanto com o pecado dos homens e não com o arrependimento deles, e não com o perdão que Deus concedeu. Deus perdoa os homens e nós, às vezes, não somos capazes de perdoar. Se uma pessoa errar e ele pedir perdão, está perdoado, e você tiver que contar aquela história do indivíduo, você conta o pecado ou o arrependimento? Os cristãos de hoje contam o pecado. O pecado fala mais alto do que o arrependimento. E nós temos que aprender, então, que se uma pessoa entre nós pecou o pecado, nós não comungamos com o pecado. Mas não desprezamos nenhum pecador arrependido. Por quê? Porque também somos um. Perdoamos como Deus nos perdoou em Cristo. Então nós perdoamos também. E quando você perdoa alguém e o fulano de tal pergunta, ah, sabe o fulano? Sim, mas você não sabe o que ele me fez. Então você não perdoou. Se você tem que contar a história de um pecador que pecou contra você e se arrependeu e você perdoou, o que fala mais alto? O pecado ou o perdão e o arrependimento? Na história de Davi, nós percebemos que Davi, no final de sua vida, o que mais destacou na sua vida é o arrependimento. É claro que ele sabia do seu pecado. Paulo sabia do seu pecado e nunca negou. Eu persegui a igreja, eu matei, eu assassinei, eu fui cruel. Mas Paulo tinha uma consciência, mas fui perdoado. E hoje, antes era eu persegui a igreja, hoje sou perseguido por amor a Deus. A ênfase está na mudança. Nós não desprezamos o pecado. O pecado nós repreendemos, nós corrigimos, mas o perdão nos faz lembrar de quem nós somos, porque também fomos perdoados. Então Davi está dizendo assim, eu pereceria sem dúvida, e ele inclui até mesmo a ideia do seu pecado, toda a sua história. Se eu não tivesse um coração voltado para Deus, quando fui corrigido pelo profeta Natan, o que Davi faria com Natan? Se ele não tivesse um coração voltado para Deus, no meio do pecado, no auge do seu pecado, quando o profeta o confrontou, ele reagiria com violência contra aquele homem. Entretanto, Davi se arrependeu, mudou a sua vida. Percebeu que ele não está negando o pecado? Não é isso que nós temos que ler nesse texto, mas dizer assim, até mesmo o pecado pode me levar para perto de Deus quando eu entendo que o pecado causa, como ele me afasta de Deus. E aí eu supero aquele pecado me arrependendo, mudando a minha vida e me aproximo mais de Deus. Essa é uma história que pode ser testemunhada no futuro. É um testemunho. Quando inimigos criam violência contra mim e eles não me dominam, eles me levam para perto de Deus, é uma história digna de ser contada no futuro. É testemunho. Então, vou mostrar algo que, muitas vezes, eu faço essa pergunta à Aline, que nós enfrentamos as lutas na vida juntos. Mas, muitas vezes, ela vai se lembrar disso, que, em muitas ocasiões, principalmente quando somos injustiçados, ou você tem uma chance de responder de um jeito e nós temos que pensar, não é assim que nós devemos responder. E eu sempre vou perguntar para ela, é essa história que nós queremos contar no futuro? E a resposta sempre vem imediata, não é essa a história. Então, já está respondido, já está resolvido. Fulano pode ser injusto contra mim, mas se eu responder desse jeito, no futuro eu vou contar como é aquela história. Uma coisa é contar assim, me injustiçaram. E o que você fez, pastor? Olha, quando me injustiçaram, eu respondi com bondade, eu perdoei. Eu fiz o que é certo com moderação, com sabedoria, por causa de Deus. Essa história é boa para ser contada. Agora, não é uma história, aconteceu isso, sabe o que eu fiz? Não, eu exigi meus direitos. Olha, eu coloquei o fulano no lugar, olha como eu reagi. Isso só me tornaria uma pessoa mais esperta, mais forte. E essa história não é a história que eu quero contar no futuro. Eu tenho chance de sair muito melhor aqui, mas eu tenho um caminho muito mais difícil aqui, um caminho mais suave aqui, um de prejuízos aqui. Qual é a história que queremos contar no futuro? Que ludibriamos? Que enganamos? Que demos um jeitinho brasileiro de saltar etapas? Ou foi difícil, transpiramos, tivemos que engolir muitos sapos, mas concluímos. Qual é a história que queremos contar no futuro? É essa. Então, está decidido. Por quê? Porque a vida é um testemunho que quando eu passar desta vida, e todos nós vamos passar, mas lá naquele último dia de vida, em você olhar para a sua história de vida, vai descobrir assim, o que você fez na vida? Fui guiado pelos temores e os desejos. Ou você vai poder olhar para a história da sua vida e dizer, fui guiado pelo Senhor, mas eu tive que lutar contra muitas vozes. E às vezes eu ouvi uma delas. Quando me ouvi, me arrependi e voltei. Se não tivesse crido lá atrás, não teria chegado até aqui. E não poderia dizer isso que eu estou dizendo. O que Davi está dizendo é algo concluído no passado. A atualizada traduziu: eu creio que verei, e eu propus que a melhor forma de ler é: se eu não tivesse crido, não veria no passado. Assim como a corrigida fiel traduziu: pereceria sem dúvida. E a King James: eu teria desmaiado se não tivesse crido. Então você percebe que traduzir esse texto também é difícil, mas nós devemos compreender que Davi está falando de toda a sua história, mas que havia uma fé guiando ele no caminho do Senhor. É a fé, desejo e temor. Esses três elementos aparecem no seu texto em harmonia poética. Pereceria, sem dúvida, se não cresce, não tivesse essa fé. E agora ele vai dar um conselho e fala: espera pelo Senhor, porque quando eu criei, eu esperei por ele. Espera, pois, pelo Senhor. Ou seja, tema somente a ele. Não deixe os outros te controlar. O que havia na mente de Davi ao harmonizar estas três palavras no conceito de sua crença? Davi tinha o entendimento bíblico antigo, do Antigo Testamento, sobre adoração. Como poderíamos definir adoração dentro da lei de Deus, dos primeiros cinco livros de Deus? Todo indivíduo que crê, espera. Quem crê, espera. Na nossa língua, se confunde a ideia de esperar. Nós temos o esperar quando você está falando de esperança, mas também tem o esperar quando você está esperando alguma coisa acontecer. E a sugestão é que deveríamos fazer uma separação entre esperar e esperançar. Esperar é: eu estou aqui esperando uma coisa acontecer. Esperançar é algo que eu vejo no futuro. Eu estou indo atrás daquilo que estou esperançando. Quem está esperançando tem planos para fazer acontecer. E essas duas coisas são diferentes na linguagem bíblica. Quem crê, espera, porque ninguém sentaria literalmente no ponto de ônibus esperando um ônibus que você não acredita que vai passar. Se você sentou lá no ponto de ônibus, alguém te pergunta: o que você está fazendo? Estou esperando o ônibus. É porque você acredita que o ônibus vai passar. É uma lógica. Então, a lógica que havia ali é que quem crê, quem acredita que algo pode acontecer, espera por ele. E quando você espera ou vai esperançar, quem espera, deseja e teme. Se você está no ponto de ônibus esperando o ônibus, é porque acredita que o ônibus vai passar e espera por ele. E qual é o seu medo? O medo é que ele já tenha passado e o seu relógio esteja atrasado ou esteja demorando porque quebrou. Esse é um medo. E qual é o seu desejo? Que ele chegue no horário para não me atrasar, que ele seja confortável, que ele tenha ar-condicionado e que o motorista seja simpático. Você está esperando, não tem jeito. Você é guiado pelo que teme e pelo que deseja. É natural. E quem deseja e teme, domina. Se alguém te perguntar: saia desse lugar, vamos dar uma volta na praça. Não, não, não. Estou esperando. Há um compromisso. O desejo e o temor te faz sentar, te faz ficar lá, te faz recusar milhões de outras propostas. Não, agora é hora de estar aqui e eu não vou sair daqui enquanto o ônibus não vier. Ele te domina de alguma forma. E que o título te domina vira Deus, porque ele começa a controlar suas ações. Se ele começa a demorar, o seu coração começa a bater mais forte. Vou me atrasar. Ele controla os seus pensamentos. Você não sabe mais o que vai ser. Você começa a projetar. Ele controla o seu humor. Aí você começa a ficar com raiva do motorista. Se você é alterado em tudo isso, você está sendo controlado por aquilo. Você mudou. Ele determinou o tipo de humor você vai ter, que tipo de emoções você vai ter. E numa metáfora maior, você já fica triste, em pavor, andando para lá e para cá. Cadê esse motorista? Cadê esse ônibus? E a pessoa te cumprimenta e fica assim: não, agora eu estou irado, não fale comigo. E você também pode ter uma reação de tristeza. Perdi meu emprego, perdi o meu relacionamento. Perdi. Você fica com medo e vai ficando depressivo. A pessoa fala que você fala assim: ah, que sentido tem a vida? Quero morrer. Ou seja, é claro que é uma hipérbole tudo isso, esperando o ônibus, mas é só para você ver como altera a nossa vida, vira Deus. E qualquer Deus te torna como ele é. Ou seja, quem você se tornou aquilo que aquele Deus disse que você devia se tornar. Essa lógica existe no Antigo Testamento, é uma coisa óbvia para todo indivíduo que adora. Só que as Escrituras, na lei de Deus, diz: se qualquer coisa, pessoa, circunstância te controla, é chamado de idolatria. O desejo, que é natural para nós, o desejo leva a planos. O objeto de desejo impõe a rota. Logo, somos dirigidos pelo que queremos. O temor leva a limites. O objeto do temor delimita a rota. Logo, somos controlados pelo que não queremos. Observe que, quando você deseja algo, tudo na vida eu quero, e você está esperançando, você quer, aquele desejo virou um Deus, então agora qual é a rota? Coisas naturais da vida. Eu quero ser advogado. Qual é a rota? Se matricula na faculdade de direito. Qual objeto desejo? É aquele. Então ele impõe a rota, não tem como escolher outra rota se você quer aquilo. Então ele começa a dirigir. Toda a sua vida agora é voltada para aquilo. É aquilo que você vai ler, aquilo que você vai pensar, aquilo que você vai estudar. Ou seja, coisas naturais. Essas coisas não podem nos controlar. Se controlar, vira idolatria. Se elas competirem com Deus, vira idolatria. Até então, é normal ter desejo, porque quem tem desejo tem que esperançar, e quem tem esperança tem que ter rota. Senão nunca vai acontecer. O temor leva a limites, ou seja, quando você tem medo de algo, você põe limites. Por que você não vai por ali? Porque eu tenho medo daquela rua escura. Então, limite, eu vou ter que andar por aqui. Não, por aí também é difícil, tem muita pedra. Então, vou ter que ir pelo meio, é natural. Ou seja, o temor impõe muitos limites. E o objeto, quando eu tenho medo de algo específico, aquele objeto determina a rota. Eu tenho medo daquele lugar, então a rota é essa, ou a outra. Ele já determinou a rota. E aí nós somos controlados pelo que não queremos. Para evitar isto, eu não faço, não penso, não leio, não vou. A ansiedade do amanhã elege um Deus para o controle de hoje. Percebeu por que a ansiedade e o temor nos controla? É um Deus que, das coisas que nem aconteceram, o medo do que vai acontecer amanhã, controla o seu humor, os seus sentimentos hoje. Não é o Senhor. Por isso que a Bíblia chama de idolatria no Antigo Testamento. Se compreendemos isto, observe que Davi traz isso para o seu texto. Pereceria sem dúvida, teria sido um idólatra. E jamais veria, estaria na rota, jamais experimentaria na minha história a misericórdia, a bondade do Senhor. Se experimentei, é porque no meio de tantos desejos, desejei mais a Ele do que as outras coisas. Ele determinou o que eu ia fazer neste mundo. Ele determinou o que eu ia recusar neste mundo. Ele reconhece quem ele seria sem a fé em Deus. E aí então ele disse na terra dos viventes, que era o desejo mortal de viver no meio de tantos desejos e temores e ainda encontrar a Deus. Esse é o nosso desafio. Ele entendeu a vida na fé, amadureceu e foi bem sucedido. Poderíamos dizer a ele, Davi, se você não tivesse feito isso, feito aquilo, sua vida seria muito melhor, menos sofrimento. Ele dizia assim, eu teria sido mal sucedido. Não seria quem eu sou hoje, não veria Deus como eu vejo hoje. Mas porque eu criei, fui bem sucedido. Davi considera chegar ao fim da vida, conhecendo a Deus profundamente como bem sucedido. Que história nós queremos contar no fim de nossa vida? Os bens que angariamos, os títulos que acumulamos, a glória dessa terra? Ou vamos poder dizer assim, tive tantas escolhas na vida, mas o Senhor sempre foi desejado maior. Ah, mas você colocou seu nome na história. Olha o sucesso, olha o poder que foi lhe concedido na sua história de vida. Isso daí era só a escolha que todo mundo tem. Nem todo mundo vai ser presidente. Nem todo mundo vai ser chefe de empresa, vai ser empresário. Nem todo mundo vai conhecer tantas coisas. Nem todo mundo vai ter titulações. Isso é coisa natural, são escolhas para a vida. E quando nós escolhemos uma profissão, ou escolhemos estudar algo, devemos perguntar se aquilo é útil para as pessoas, por amor ao próximo, e se é útil para nos levar a Deus. Não perguntamos se aquilo vai me dar poder e status. Porque nós somos idólatras. Quando alguém escolhe se ser bem-sucedido numa profissão, o alvo final da profissão para um cristão tem que ser assim, eu tenho que ser bem-sucedido na profissão. Claro. Por quê? Porque isso aqui é muito útil, é importante. Quando alguém escolhe ser policial, é importante para evitar o mal. Quando alguém escolhe o poder público, é importante para servir, é servidor público. Tudo isso é importante. Agora, a pessoa que vê aquilo como um poder a ele é só egocêntrico. Porque não faz diferença um presidente da república ou uma dona de casa para Deus. Se os dois creem em Deus, tornar Deus o alvo final da sua vida. Vão servi-los em lugares diferentes. E aquilo não vai te tornar soberbo. Quanto maior poder nessa terra, não vai te tornar soberbo. Você vai dizer, isso aqui é importante. É importante ter alguém liderando isto. E estou servindo com algo importante. E Davi está dizendo que ele se considera bem-sucedido porque conheceu o Senhor, não porque foi rei de uma grande nação e colocou o seu nome na história. Uma fé exemplar não é a fé de um impecável, mas uma fé admirável sobre quem nem mesmo o pecado tenha desviado o coração da direção do Senhor, de Deus. Fé admirável não é assim, olha, cheguei até o fim da vida, nunca pequei. Isso não existe. Só Jesus poderia dizer isso. Nenhum outro homem poderá. Fé exemplar, não estou dizendo para você que é uma fé arrogante. Olha, faça como eu, porque eu sou o Messias. Isso é mais idólatra do que o outro lado. Fé admirável é, filho, ande nos meus passos. Netos, andem nos meus passos. Aí você vai dizer, por quê? Você nunca pecou? Não, muito pelo contrário. No meio de tantas vozes, eu ouvi já muitas vozes na vida e me desviei do caminho do Senhor. Me arrependi e voltei. Não tem caminho melhor do que esse. Nunca cedeu ao inimigo? Sim, o inimigo teve vitória sobre a minha carne muitas vezes, mas ele não roubou a minha fé. Eu voltei, porque cria no Senhor. Se não tivesse crido, não teria chegado, experimentado o Senhor. Não deixe o pecado, não deixe o inimigo te desviar. É a fé exemplar. Não é a fé de um impecável, mas é a fé admirável de alguém que está andando no caminho do Senhor, no meio de tudo aquilo. Ele está no caminho do Senhor e não troca por nada. É o alvo maior. É o conselho de um crente amadurecido que ele conclui o salmo, a poesia. Espera pelo Senhor, integralmente pelo Senhor. Não deixe outras coisas dominarem a sua vida. Pela pessoa de Deus, creia e espere pela pessoa de Deus. Encha o coração com o Senhor. É o desejo do Senhor. Pense nas coisas do Senhor. Encha o seu coração com Ele. E amadureça este pensamento no seu coração, porque o seu coração vai te dar conselhos. Amadureça no Senhor. E Ele reforça. Espere, pois, pelo Senhor. Poderíamos acrescentar único Senhor. Ou única, unicamente por Ele. Somente o Senhor. Espera, pois, nessa repetição. Espere, pois, somente pelo Senhor, unicamente no Senhor. E você vai sobreviver a este mundo com uma fé admirável. A mudança daquela lógica na lei dos Deus, que é negativa, é uma lógica, todos nós estamos sujeitos a ela. E ela pode ser tanto adoração, quanto pode ser idolatria. Se é uma lógica e todos nós não temos como fugir delas, o que é a idolatria e adoração? Adoração incentivada, idolatria recusada pelo Senhor. É a direção. As pessoas pensam assim, ah, eu quero ir nessa direção, eu quero ser ferreiro, eu quero ser carpinteiro, eu quero ser... Não, isso, ninguém mais quer ser isso hoje, né? Não existe mais essas profissões. Eu quero ser advogado, quero ser engenheiro, quero ser médico, quero ser não sei o quê, e por aí vai. Isso é uma coisa normal, não é pecado disto. A questão é, eu quero ser isso por quê? Quem é que é o alvo final? Quem é que está naquela rota? Porque se na rota tiver você mesmo, eu quero ser médico porque os médicos são melhores, ganham mais dinheiro, são mais respeitados. Eu quero ser advogado, porque advogado... Eu quero ser juiz, porque... Tudo porque é você lá na frente, Deus chamaria isso de idolatria. O objetivo é você, você vê a você, você segue a você, você ouve você mesmo, você é a medida das coisas. Agora, quando você diz, eu quero fazer isso por quê? Porque é útil e alguém tem que fazer, e eu escolhi fazer. Mas por quê? Porque isso está no caminho do Senhor. Isso não toma meu coração. Por trás disso, lá na frente está o Senhor. É andar na direção dele. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero conhecê-lo trabalhando nisso. Todo mundo vai ter que trabalhar em alguma coisa. Não é só o pastor ou missionário que conhece a Deus no caminho que escolheu trabalhar. Eu quero ser dona de casa. Por quê? Ah, porque eu não quero trabalhar. Dona de casa trabalha mais do que trabalha na empresa. Pode ter certeza. Faz sentido. Já nos perguntaram várias vezes assim, olha, na sua casa ou na sua igreja, as mulheres trabalham? Olha, se não trabalham, tem que ser demonstrado, porque quem não trabalha é preguiçoso. Todo mundo tem que trabalhar. Ah, mas todo mundo, lá tem dona de casa? Claro que tem, dona de casa é trabalho. Uma mulher que resolveu não servir a empresa ou uma profissão liberal para cuidar dos filhos, ela está escolhendo como vai gastar o seu tempo do mesmo jeito. Ah, mas e o sustento? Porque cuidar dos filhos não traz dinheiro. Ué, mas o marido vai ficar cuidando dos filhos também? Simples. Ou seja, o marido trabalha. Não, mas aí o salário não dá para comprar uma mansão. Então, mora numa barraca de camping. As coisas não podem ser determinadas pelo conforto, porque senão ele vira o Deus. As escolhas são determinadas por Deus. Isso aqui vai ajudar a conhecer mais a Deus. Então, essa história que você quer contar de quem construiu a mansão ou de quem cuidou dos filhos? A história que eu quero contar é de quem cuidou dos filhos. Então, se é essa história que você quer contar, escolha essa história. A gente tem que pensar lá na frente. Você vai contar da história. O futuro é o passado que ainda não vivemos. Então, ou seja, qual a diferença nesse sentido daquela lógica no Antigo Testamento? Quem crê, espera. E aí, no Antigo Testamento, diz Deus acima da própria vida. Ame a Deus acima de todas as coisas. Espere somente por Ele. Quem espera por Deus, deseja e teme. E quem deseja e teme, ele te domina. E o que te domina, vira Deus. E o que vira Deus, te torna como ele é. Isso é idolatria. Qualquer outra coisa aqui no meio é um Deus minúsculo. Se você pensar em qualquer coisa, uma profissão, uma pessoa, um relacionamento, uma circunstância. Agora, como a Bíblia diz que muda isso? A mesma lógica. Mas quem crê em Deus, no único, se ele é único, não pode ter dois. Não pode ter ele mais um. É único. Ou é ele, ou não é outro. Ou não tem outro. Quem crê em Deus, espera em Deus. Não tem como esperar em qualquer outra coisa. Se espera em Deus, tem que temer a Deus. Ele é o único. E como Deus, ele te domina. Ele é o único que pode te dominar. E como ele te domina, ele te torna no que ele quer. Você percebeu que é adoração a Deus? Quando nós lemos o Senhor é o único Deus, o nosso Deus é o único Senhor, quer dizer assim, é único, não pode ter ele mais alguma coisa. O único que eu creio, o único que eu espero, o único que eu desejo, temo, o único que me domina, e ele pode fazer comigo o que ele quiser. O que significa que não existe fracasso para quem faz a vontade de Deus. O inimigo pode impedir que seja eu bem-sucedido nessa terra financeiramente, na saúde, no poder, na fama. Isso tudo não é sucesso, alcançar isto. Sucesso é fazer a vontade de Deus. E para quem faz a vontade de Deus não existe fracasso. Mesmo que me roubem a vida, mesmo que morra no anonimato, na pobreza, se você fez a vontade de Deus, essa é a história que você tem que se orgulhar. Porque ela é um testemunho de uma fé exemplar. Que outros que virão atrás de você deveriam andar, percorrer a mesma direção, buscar o mesmo Deus. Esse é o conselho de Davi. Quando o homem teme o Senhor de todas as coisas, não há como temer coisa alguma. O que você mais teme na vida? Responda ao Senhor no seu coração. Quais temores costumam te controlar? Se não for o Senhor, então busque nele a solução. No dia da angústia, no que você crê para buscar consolo, onde você encontra a paz, o que você busca? Talvez esteja buscando um Deus falso. Quando o mal lhe atinge, o que ele faz com as suas virtudes? Ou seja, não deixe o mal dominar você e mudar sua fé, mudar a sua crença em Deus. E no dia da angústia, o que o seu coração te aconselha? O que ele fala? Será que ele é um enganador, que não é confiável? Ou será que ele é um coração tão cheio de Deus que quando ele fala, ele vai falar para buscar o Senhor e você pode obedecer? Sim, meu coração diz, é isso que eu vou fazer, eu vou buscar o Senhor. Será que a sua fé é exemplar? É um testemunho a ser copiado pelos outros, a buscar a Deus do mesmo jeito, fazendo coisas diferentes, mas andando na mesma direção que você andou? E essa é a resposta que você tem que dar ao Senhor. Portanto, nós vamos orar mais uma vez para encerrar o culto. É a nossa resposta ao Senhor.